agora na Rádio USP, de Papo pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo pro Ar, apresentação Cido Tavares.
Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar.
Bom, estamos vivendo uma pandemia, embora aqui no Brasil muitas pessoas até nos dá a impressão que elas deixaram de lado essa questão do coronavírus, porque a vida voltou ao normal e parece que elas não se protegem. Nos assusta, porque é uma realidade, muitas mortes, muitas vítimas, ainda estamos tendo um número elevado de mortes aqui no Brasil. E aí, a cada dia, a gente sempre clama pela conscientização e pela sua responsabilidade, pela sua vida. Não somente da sua vida, mas de outras pessoas. E se a gente parar para pensar, isso é a realidade aqui no Brasil e também uma realidade da Europa, onde nós temos notícias. Mas de um lugar distante, do outro lado do mundo, que foi um dos primeiros países a serem atingidos pelo coronavírus. E mesmo assim, não foi obstáculo para a realização de um belo trabalho que vamos conhecer hoje aqui no De Papo pro Ar. Vamos conversar com o paulista Helder Filipov. Ele está morando atualmente lá em Singapura. E ele fez um trabalho maravilhoso entre Singapura e Curitiba. E como está sendo ele lidar com essa realidade da pandemia, sendo que lá Singapura foi um dos primeiros locais a serem atingidos pela pandemia, pelo coronavírus. Helder, um prazer falar com você.
Oi, Cido. Oi, pessoal. Como é que estão todos? Espero que estejam bem por aí. Estou falando aqui a 11 horas de distância com vocês todos, mas estou no futuro aqui e tá tudo bem. Então podem ficar tranquilos.
É verdade. Essa questão de fuso horário, você trouxe uma visão muito interessante, Helder. Você está vivendo o futuro, uma realidade paralela, digamos assim.
Exatamente, e por alguns motivos, assim, né? Tem a questão do horário mesmo. Eu sempre brinco com a família, assim, a gente é a família do futuro, né? Então, quando acaba o dia por aqui, por exemplo, amanhã de manhã, para mim, vai ser ainda no dia anterior à noite para vocês, né? Então, eu sempre falo, não, pode ficar tranquilo que o dia amanheceu bem aqui, pode dormir tranquilo. Olha, mas e tem essa outra questão também que você estava comentando no começo agora do programa, né? É a questão da própria pandemia, né? A gente viveu essa pandemia começando no Oriente do mundo, né? Na China, e pegando toda essa parte asiática, o Sudeste Asiático, onde é Singapura, como foi o primeiro lugar onde surgiu os primeiros focos da doença, né? E então a gente está vivendo isso já há bastante tempo, já estamos lidando com o corona desde janeiro, em Wuhan. Lembro que no final de dezembro ali a gente já falava um pouco disso, já tinha uma preocupação e tal, e em janeiro a gente já estava falando de corona aqui em Singapura. Então essa parte do viver no futuro também se aplicou à pandemia, assim, né? Porque a gente lidou com isso já antes do pessoal aí do Ocidente.
Poxa vida, e como foi, as pessoas aí são mais conscientes, digamos assim, Helder? Porque aqui no Brasil, como eu falei, né, parece que voltou tudo normal. Muitas pessoas talvez até não acreditam da ferocidade desse vírus, né? Então como foi aí para a população de Singapura?
Certo, para mim hoje a maior preocupação quanto à pandemia são meus familiares no Brasil, porque no começo de toda essa história, você imagina que em janeiro a gente não tinha informação nenhuma do que era isso, né? De qual que era o potencial, de qual que era a percentual de mortalidade, de qual que era os efeitos colaterais, nada, não se tinham nem curados, né? Não se tinha ninguém que tinha passado pela doença e sido curado, porque até então tinha tido um mês de doença e ela ainda estava bombando na China, né? Então, aqui as coisas foram sendo descobertas com muito, muito mais pânico do que no Brasil, que as coisas já chegaram com informação. Então, quando a doença chegou no Brasil, chegou na própria Europa, assim, existia um mínimo de informação que já tinha sido visto nos países da Ásia. A diferença muito grande é que a Ásia já teve recente, assim, né, entre aspas, um surto de SARS. E isso é muito, muito fresco na memória do asiático, assim, tá? O hábito de usar máscara aqui, o japonês tem muito isso, assim, coreano também, e por sorte Singapura entra nessa, assim, eles usam máscara quando eles começam a espirrar, a ficar um pouco doentes, gripados, eles usam máscara. Então não é quem tá com medo de pegar que usa, é quem tá doente em respeito ao próximo usa máscara. E isso ajuda muito a diminuir a transmissão, né, do vírus. Mas também tem muito dessa herança do SARS, que foi uma coisa gigante aqui na Ásia. Então, quando a doença chegou, existem alguns certos protocolos já formalizados aqui na Ásia sobre isolamento, sobre quarentena e tal, por causa do próprio SARS. Então, quando chegou o corona, foi meio que acendeu a luzinha vermelha para todos os países e a gente começou a fazer esse tipo de, tomar esse tipo de medida, né? Que infelizmente não foi tomado tão rigidamente em outros lugares. E essa é outra diferença. Eu vou me alongar mais um pouquinho aqui, porque esse assunto é curioso, assim, né? A outra diferença muito grande da Ásia são os próprios governos, né? Aqui os governos são muito mais autoritários, e de uma maneira geral isso é sempre negativo, né? O único momento para mim em que isso foi positivo foi nesse combate à doença, porque uma vez que o governo tem uma visão de que se deve fazer tal coisa, se deve fazer quarentena, distanciamento, tomar tal e tal medida, a população segue à risca aquelas medidas e aquilo vira uma regra geral e é muito mais eficiente, né, do que a gente vê no Brasil, que parece que até agora a quarentena não começou e não teve uma onda, está tendo uma grande onda, né, um grande tsunami de casos, não é uma onda e depois a segunda onda, é uma grande onda. Aqui na Ásia não, teve uma onda e meio que acabou, assim. Na China mesmo, Wuhan, o pessoal estava fazendo festa esses tempos ali. Singapura, a gente está com zero casos faz alguns dias já, dias não, já digo que até o último mês, assim. Então, fazendo direito, né, com um governo interessante, inteligente, que se preocupa e não dá bola fora, né, acho que as coisas conseguem melhorar, mas não é o caso do que a gente vê, infelizmente, com o Brasil, com todo o pessoal que a gente tem aí, a família, os amigos e tudo mais, a audiência do programa, infelizmente não é por aí que as coisas estão, né.
Infelizmente. Inclusive são números, busquei aqui números atuais aqui de Singapura, me corrija aí, Helder, casos, 58.043 casos em Singapura, recuperados mais de 57 mil pessoas, num total de 28 mortes, poucas vítimas.
Aqui a população, mais ou menos, vamos imaginar, 5 milhões de habitantes, é uma ilha pequena, que é uma cidade-país, né? Cidade-estado. Então tem pouca gente e é super denso, super denso. Pensa Hong Kong, a densidade de população gigantesca. Pensa o centro de São Paulo, prédio, prédio, prédio. Então é muito fácil da doença difundir num país como Singapura. E tanto que no começo da pandemia, a Singapura era um dos principais lugares que havia preocupação, porque é muito fácil de disseminar a doença aqui. E o que eles fizeram foi restringir acesso, enfim, quarentena, eles chamaram aqui de circuit breaker, né, quebra de circuito, né, vamos lá. E funciona muito bem. Acabou que agora a gente está com alguns casos. A gente teve 28 mortes. Todas as mortes são comunicadas pelo WhatsApp, que é o WhatsApp oficial do governo. Eles avisam assim: ó, hoje teve tantos casos, tantos estão no hospital, tantos saíram, e tal pessoa morreu. É uma senhora, não sei o que lá, papapá. Eles reportam todos os casos. Existe um respeito, assim, até porque o número foi muito baixo, né? Então a gente consegue personificar as pessoas. A gente contou o número de mortes, mas no Brasil o número de casos que a gente tem total é menor do que o número de mortes, assim, né? É uma relação muito diferente do resto do mundo. É, então, assim, parece que estamos num lugar hoje parece que é um lugar bom para estar. Quando começou, eu lembro que a gente queria, tava pensando até, eu tenho uma filha pequena, pensei, putz, numa dessa eu mando a minha família pro Brasil agora, né? Porque a gente está aqui, tem essa pandemia, na época não era pandemia, né? Tem essa doença rolando aqui na Ásia, melhor mandar a galera pro Brasil. Hoje eu tô feliz que eles estão por aqui, sabe? Porque aqui tá super controlado, a gente se sente mais seguro, assim. Enfim, um assunto super tenso esse de se tratar, né?
Super tenso, e aí comprova-se a atitude de cada um, a atitude individual, a consciência de cada pessoa realmente faz a diferença. Então, a cada dia nós clamamos aqui no rádio para você ter consciência. Se possível, fique em casa, tome todos os cuidados com a higiene, proteja-se, proteja as pessoas com o que você ama, porque não é brincadeira, é uma triste realidade. Esse ano de 2020 ficou marcado, na história mundial, na história da humanidade, devido a essa pandemia. Mas, apesar desses recados, apesar dessas tristes notícias, nós temos aí boas notícias, porque em alguns lugares do mundo, do outro lado do mundo propriamente dito, são pessoas conscientes que preservam e respeitam a vida e o ser humano. E com essa sensibilidade e neste local que traz toda essa esfera de boas vibrações, você, Helder, conseguiu trazer para a gente aqui no Brasil um trabalho que já está disponível nas plataformas digitais. O Meros, um trabalho, um álbum de estreia chamado Pele, com 8 faixas. Bom, o Meros é um grupo, é isso? Explica pra gente, Helder, é o seu grupo?
Exato, é um projeto solo, assim, né? Eu faço sozinho, é um projeto que eu encabeço e acabei que assumi todas as frentes. Eu sou guitarrista, sou vocalista, sou baixista, sou baterista, sou tudo do projeto. Não é por um ego muito inflado, não, é justamente por estar muito longe de todo o pessoal que fazia isso comigo, antigamente, assim. Eu costumo até brincar que eu faço música com distanciamento social antes de distanciamento social ser moda, porque eu, do outro lado do mundo, acabei que eu tive que exercitar esse poder de comunicação à distância e usar as redes e todas as ferramentas para conseguir produzir meus sons sozinho. E acabou que esse momento de vir para a Ásia, eu estou aqui faz 2 anos, vir para a Ásia, mudar de país, mudar de emprego. A gente teve uma filha aqui, que é uma asiática, né? Ela é brasileira de nacionalidade, mas ela nasceu aqui em Singapura. Acabou que tudo isso, assim, me deu muita informação no sentido, muita bagagem, sabe? Muito conteúdo para eu refletir, para eu pensar, para eu mudar. E eu precisava expor isso de alguma forma. Sempre fui músico, sempre gostei muito de música, mas estando aqui sozinho, passando por todo esse movimento de mudanças na minha vida, eu decidi que eu ia lançar um disco, e sempre foi meu sonho. Eu lembro desde a primeira vez que eu peguei a guitarra, assim, eu tinha 15 anos. Eu pensei, putz, eu vou querer gravar um disco, eu quero ter um disco. Não pensava que seria Meros, não pensava que seria Elder Filipov, nada. Só tinha esse ideal, assim, putz, quero lançar meu disco. E calhou que esse ano eu tinha muita coisa para falar, muita coisa sobre mim, sobre o mundo. E nessa veio Pele. E Pele é justamente esse elemento que divide os dois mundos, né? O seu mundo interior e do mundo exterior, né? Começou no final do ano passado, coincidentemente, assim, quando começou esse lance de pandemia aqui, né, mas eu comecei a produzir as músicas em outubro, novembro, assim, mais seriamente, e lancei dois EPs. Foi primeiro EP In, e o segundo EP foi o Out, que saiu já na metade desse ano aqui. E eles falavam exatamente disso. O EP In falava de introspecção, assuntos internos, reflexão sobre eu mesmo, né? Tem uma música que chama Ego, tem outra música que chama Síntese, que fala sobre meditar e buscar a paz dentro de você e tal. E o EP Out já é muito mais extrovertido, não que seja dançante, porque são todas músicas super densas, super complexas, assim, mas fala da relação com o outro, assim, fala de olhar qual que é o objetivo maior frente à sociedade, fala de outros assuntos, assim, que são mais externos. E aí eu fiquei pensando, inclusive o disco que eu lancei agora, nesse mês, ia se chamar In Out. Acabou que eu decidi no final, assim, a gente, discutindo até com a minha esposa, assim, a gente chegou nessa parada, puta, mas a Pele é justamente o que divide os dois, e casou perfeitamente. Aí toda a arte do disco também, eu participo dessa direção criativa também, como designer, né? Eu até acabei nem comentando isso no começo do nosso papo, mas minha profissão é design. Eu sou designer de produto, sou diretor criativo aqui de uma empresa na Ásia. E então essa parte visual também me fascina muito, fazer isso casar artisticamente, conceitualmente com o conceito musical do álbum é a parte talvez que me deixa realizado em todos os sentidos, assim. E fui fazendo, e acabou que esse momento foi perfeito para tirar tudo isso de dentro de mim e expor para o mundo, e aí veio Pele.
Eu ia te fazer exatamente essa pergunta em relação à profissão, se você conseguia viver de música aí na Ásia, né?
Não, aqui nunca foi a minha pretensão, assim, eu sempre tive, para dizer nunca não, né, quando eu era moleque, assim, tava aprendendo a tocar guitarra, a gente sempre bota um ventilador no cabelo ali e quer fazer um solo de guitarra, imaginando que tem um estádio todo na frente, sabe, mas a partir do momento que você ganha mais maturidade e até, assim, anseios de uma qualidade de vida, assim, que eu dificilmente conseguiria, porque eu não sou de fato tão talentoso como um músico desses que eu admiro tanto, eu tomei um caminho diferente, assim. Eu falei, bom, eu vou continuar com a música, porque a música é a minha paixão, e eu vou ter uma profissão com o que eu também amo, que é design, também é artístico, também é criativo, e eu consigo muito mais, enfim, a vida me levou para esse caminho de conseguir me expor profissionalmente para o lado do design, e artisticamente continuar mantendo a música A parte chata é que exige muita energia. É uma jornada dobrada, basicamente. Então, enquanto a filha está dormindo, a esposa está fazendo alguma coisa, trabalhando de noite comigo, e eu estou ali fazendo música. É uma energia extra que precisa ter. Mas, quando você ama a coisa assim, né, acaba que, putz, não é um esforço, é só um prazer.
É um prazer, né? Isso é muito bom, isso é muito bacana. Então, Helder, eu não me equivoquei ao falar que Meros é um grupo, porque como você se dividiu, você como multi-instrumentista, fez esse trabalho maravilhoso, na verdade é um grupo de você mesmo, onde você colocou aí, através do som, o encontro de cada persona, podemos dizer assim?
Perfeito. E você acabou de me dar um estalo, assim, porque meros significa partes em grego. Inclusive, até o jeito que eu escrevo meros são com as letrinhas todas separadas, porque cada parte, cada letra tem o seu valor, cada elemento é tão importante quanto o todo, na minha visão. E é isso que eu faço na música. Então, cada instrumento, eu tento fazer dele o máximo que eu posso e tento fazer ele se bastar numa música. Se fosse só ele numa música, ele ia ser incrível. E a música como um todo também é legal, porque ela dentro de um disco também é legal e o disco também é legal. Então, eu tento olhar cada parte como se fosse super importante, assim. E acaba que é bem exatamente o que você falou. As partes dos elders, né, que formaram o projeto, também são relevantes, né? Então acho que faz todo sentido o que você falou. Acabou que não foi pensado, mas está lá. Tem embasamento no meu conceito isso aí que você disse, sim.
Que bacana, Helder, que bacana. Agora, modéstia da sua parte em relação a que é um músico assim, não que não dá para comparar. Pelo contrário, você é um ótimo músico, isso a gente percebe no seu som e o nosso ouvinte aqui vai poder comprovar isso. Na verdade, é um som tão contemporâneo, tão moderno, que até no seu release está dizendo isso e é a pura verdade. A gente não consegue traçar uma referência única, né?
E isso vem muito assim da. Obviamente, eu não faço tudo baseado no nome do meu projeto, né? O nome Meros não dita tudo do que eu faço, mas o nome também representa o que eu penso sobre isso, né? Que é essa coisa das partes, né? E quanto às referências, é mais um elemento que eu tento buscar pedaços de artistas e coisas que eu escuto. Mas não me embasar completamente em um estilo. Então, hoje, se eu fosse definir o que que é Meros, eu não consigo nem dizer mais que no começo eu tinha assim, ah, é rock. Qual é o estilo do rock? Eu não sei. Hoje eu não consigo nem mais dizer que é rock, porque se os ouvintes escutarem pele, eles vão, putz, pode ser. Se a pessoa tiver escutado rock de algumas bandas que me influenciaram, elas podem achar os elementos ali e elas podem dizer, ah, é rock. Mas também tem várias batidas eletrônicas que elas podem dizer que é um lo-fi, ou elas podem dizer que é um indie pop, ou elas podem dizer que é um indie trônica. Enfim, tem milhões de elementos que foram só um apanhado de referências que eu trouxe para tentar misturar, né, e fazer o meu som, um som diferente. Já, assim, quão único isso é, quão inovador e tal, o ouvinte, cada um tem a sua percepção, né, cada referência de cada um que ajuda até a tornar o som mais significante, né. Para mim é um apanhado de tudo que eu escuto. Então, quando eu estou escutando, eu consigo perceber, nossa, isso aqui me lembra tal coisa que eu amo naquele artista, que legal, eu nem me lembrava que eu tinha feito isso. E eu consigo escutar em mim mesmo, sabe, as referências. É muito muito doido, assim.
Que
Mas está
bacana.
tudo meio interligado, né? Essa parte das referências com o que eu faço. E basicamente é o processo de design, aí que é a intercalada com a minha profissão, né? Porque o processo de design é um processo mais previsível de um certo ponto, porque existe um processo muito claro de você pensar, estruturar um raciocínio para você gerar ideias, validar as ideias e conceber um produto. E a música, ela é mais artística, mas acaba que o processo criativo dos dois tem muitas coisas similares, assim, e eu consigo traçar alguns paralelos, não conscientemente, não é que eu fico buscando tentar fazer música do mesmo jeito que eu faço design, mas acontece, né, porque eu sou a mesma pessoa, e de alguma forma o cérebro ali é o mesmo, mesmo que eu use outras partes do cérebro, mas o cérebro é o mesmo, então eu acabo usando muitos artifícios assim, criativos, que eu vejo, putz, isso aqui eu faço exatamente no design, né? Esse mesmo raciocínio, assim, é muito doido.
Que bacana, Helder, que bacana. Helder, um prazer imenso falar com você. O seu disco está incrível, inclusive ele foi lançado, assim, nessa época de pandemia, você foi lançando os singles, né? E daí você uniu aqui Numeros, né?
Exato. Putz, obrigado, Cido, por esse espaço para eu poder falar um pouco do meu som, contar essas historinhas, assim, né? O disco veio sendo lançado em partes, né? Comecei a lançar os singles, depois eu lancei os EPs in e out, e finalizei agora com o disco, essa jornada toda, né? Finalizei com o disco, e no disco tem duas faixas inéditas, uma Sina, e a outra é Memento, é uma faixa que está exatamente no meio do disco e a outra faixa que fecha o disco, e repaginei um pouco as outras músicas que eu já tinha lançado também para dar uma pegada nova, então o disco está inteiro mais consistente agora, assim, e recomendo, assim, é meia horinha do seu dia, pega um cafezinho, escuta o disco e depois me digam o que acham nas redes sociais, porque é sempre legal manter contato com o pessoal que curte música boa, que curte programas legais como o do Cido, que curte falar sobre música e discutir conceitos abrangentes, assim, tô à disposição aí para vocês.
E como as pessoas te encontram nas redes sociais, Helder?
Instagram e Facebook. É só me buscar, @meros. Fácil. É fácil. Ou procura no próprio Spotify, Meros. Só coloca um espaço entre as letras e você vai achar o disco lá, o disco Pele, que tá lindão.
E desse disco Pele, qual parte de Helder Filipov você gostaria de fechar a nossa conversa?
No disco Pele, eu diria que a Sina é a música que mais mexe comigo. Ela é justamente uma das grandes, uma das músicas inéditas do disco, e ela fala muito sobre destino, sobre que você está no controle da vida, que você está no. Você pode pilotar o que está por vir na sua vida. E acabou que foi uma das músicas mais reconhecidas que eu tive, consegui ter uma exposição legal também na própria plataforma de streaming, enfim, com os amigos também, a música que é a mais curtida, minha filha, inclusive, é a música que ela mais curte dançar aqui, então recomendo escutarem ela.
Helder, uma honra falar com você, sucesso, e que você consiga aí alcançar os seus sonhos, mas tenha certeza que o seu trabalho realmente mexe com a gente e que você vai conseguir, através do seu som, colocar as pessoas para realmente se conectar com elas mesmas. E a partir do momento que as pessoas se conectam com elas mesmas, realmente cria-se uma grande rede externa que nos une. Então, parabéns por essa iniciativa, parabéns pelo seu som, viu?
Legal, Cedo. Obrigado mesmo. A honra foi toda minha. Estou muito feliz de poder contar um pouco dos processos e das histórias e de falar com vocês dessa forma carinhosa e gostosa. Então, obrigado mesmo pelo carinho, viu?
Quem é esse?
De Papo Pro Ar. Produção e apresentação, Cido Tavares.
De Papo Pro Ar.